Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Boa noite para você, mais uma edição do Titulares aqui pela Central 3. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aí você participa através das nossas redes sociais, tá bom? Manda ver aí no Twitter, twitter.com/Central3, também pelo Facebook, facebook.com/Central3 também. Bom, vamos falar muito de futebol, obviamente, e vamos já começar os destaques de hoje. O primeiro destaque vem com você, Matias Pinto, seja bem-vindo, boa noite.
Boa noite, Guinho. E o destaque inicial, eu acho que falando um pouco além do futebol, é o grupo do Brasil no Mundial de Basquete, que vai ser disputado na Espanha, e o convite que o Brasil acabou recebendo, né, já por não ter tido capacidade técnica para se classificar.
Tá certo, Matias.
E até que o Brasil deu sorte nesse grupo, já que tirando a Espanha, e a França e a Sérvia correndo por trás, poderia ter se complicado mais. Então, tá um grupo, vamos dizer, acessível.
Bacana, bacana. Bom, André, boa noite para você. O seu destaque no dia de hoje aqui no Titulares da Central 3.
Boa noite, Guinho. Boa noite, ouvinte do Central 3. Acho que não tenho nenhum destaque relevante, não, viu? A não ser os péssimos jogos aí que os estaduais têm nos presenteado. No geral, nenhum destaque expressivo, não.
Boa noite para você, senhor Chico Maltas. Como vai? Tudo bem?
Boa noite, Diguinho. Como é que você vai? Tudo bom?
Tudo tranquilo. O senhor destaque de hoje?
Bom, o destaque vai para a morte do Luis Aragonés, que treinou a seleção espanhola, campeã da Eurocopa, em 2008. Né? Ele que tirou aquela pecha da seleção da Espanha, ser sempre aquela seleção que amarela na hora ver, com bons times, mas ele conseguiu arrancar isso. E o seu ex-time, o Atlético de Madrid, homenageou nesse fim de semana esse grande treinador, conquistando a liderança do Campeonato Espanhol, tirando essa liderança do Barcelona, depois eles liderarem por 59 rodadas seguidas.
Caramba!
Liderava o Barcelona, o Campeonato Espanhol. Então, um grande feito, destaque para os brasileiros que atuaram pelo Atlético de Madrid, a estreia, a volta de Diego, né? Aquele Diego ex-Santos, ex-companheiro do Robinho. Diego Costa também fez gol, sempre fazendo gol ali, fazendo uma bela temporada na Espanha. E o zagueiro Miranda, sempre comparecendo bem na área e fazendo seu gol também. E esses foram os brasileiros que brilharam. Davi Villa também marcou seu gol na vitória contra, se eu não me engano, Real Sociedad, por 4-0 e assumindo a liderança.
Obrigado, Chico. Bom, de volta, né? Vitor Biner, boa noite. Como vai? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Diguinho?
Tudo bem, você? Ô, Vitor, se o Miranda tivesse mais fome de bola, ele seria o Merenda. Tô brincando,
seu destaque. No Band de Coruja, sim. Aqui, não. Não tem muito... Olha, o destaque vai na linha do André. Já boa noite pro Matias, pro Chico também, pra quem nos ouve. Eu tô voltando de férias hoje, tô um pouco perdido. Eu olhei futebol pra tentar me divertir e consegui me divertir muito pouco, né? Olhando jogos daqui. Tem assistido algumas coisas interessantes nos campeonatos de fora, a briga do campeonato inglês, eu não sei quanto acabou o jogo do City e Chelsea.
1-0.
1-0 mesmo pro Chelsea. Aí são, eu acho que são os dois melhores times, acho que o Arsenal ali fica em terceiro lugar, no final das contas, no campeonato inglês, e o Liverpool briga com o Arsenal, né, pela terceira colocação. Acho que o título fica entre esses dois times que jogaram hoje, o jogo na casa do City. Né, Mourinho, mais uma vez, parando um grande ataque, né, não é nenhuma novidade, também não é por acaso, mas aqui dentro a gente vê muito pouca coisa boa, e não dá nem para cobrar tanto ainda, porque todos os preparadores físicos, fisiologistas, os cientistas do esporte, quem estudou, né, o funcionamento do organismo humano, diz que precisa de 30 dias para um time começar a jogar futebol. As equipes se representaram, se não me engano, no dia 6, dia 7, dependendo de qual time. No Campeonato Paulista, as grandes equipes, estou falando, que disputaram a primeira divisão. No Campeonato Paulista, os times jogaram 5 vezes, no Carioca 5 vezes, no Gaúcho 5 vezes, lógico, o Inter, por exemplo, o Grêmio colocando reservas algumas vezes, mas foram 5 confrontos oficiais, e no Campeonato Paranaense 4 vezes. Quer dizer, antes do término desse período que os cientistas do esporte pedem para deixar os jogadores inteiros, para que a gente consiga assistir o futebol um pouco melhor dentro do que os jogadores podem proporcionar, os times já realizaram 5 jogos oficiais, ou seja, desse jeito não dá, a temporada inteira deve estar comprometida já.
E indo na linha que o Vitor falou, isso é para os jogadores poderem se apresentar, porque para recuperar a forma anterior, para cada um dia parado, são 3 dias de atividade física, ou seja, eles só vão voltar a essa forma com 3 meses no ano.
Bom, antes da gente iniciar os assuntos aqui, deixa eu só passar a tabela do Campeonato Paulista, rodada.
Aliás, que regulamento, hein?
É. Penapolense 2, Mojimirim 1. O Paulista, aliás, a Ponte Preta venceu o Corinthians por 2-1. Palmeiras 2, São Paulo 0. Audax São Paulo, meu Audax, meu Osasco.
Carrossel Osasquense.
Né? Carrossel Osasquense, 4-2 na Portuguesa. O Bragantino 2, Atlético Sorocaba 0.
Torce para
o
Audax.
Santos 5.
Vamos ao jogo, Vitor.
Fui no jogo, Vitor. Botafogo 1. Comercial 1, Rio Claro 2. Oeste 0, Linense 1 e Ituano 0, São Bernardo 0. O primeiro assunto que a gente aborda aqui, o primeiro jogo, né, de destaque é um jogo do Corinthians. O Corinthians que perdeu novamente para a Ponte Preta, sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Paulista. A última série semelhante ocorreu no Brasileirão do ano passado. São 9 gols sofridos em 5 jogos disputados. O Corinthians até de certo ponto melhor no primeiro tempo tal. A única chance de gol foi o lance do Endo. O segundo tempo foi aquela coisa, né? Aquele show de horrores, um time descompactado, etc. Quem viu o jogo pode começar a falar do Corinthians. Levantem a mão, né?
Chico comentou o jogo no Facebook,
Chico Malta, ontem.
Eu comentei, não o jogo, mas eu fiz um comentário a respeito do que Mano Menezes conseguiu fazer com o time. Ou seja, ele acabou com o trabalho do Tite, o trabalho defensivo que o Tite tão bem implantou no Corinthians.
E que você tanto reclamou o ano passado inteiro, semana após semana, dia após dia, no microfone, fora do microfone, quando foi jogar futebol, quando saiu pra jantar, quando tava com a mulher, quando tava com os amigos.
Posso falar?
Então, estou relembrando.
Tá bom. Eu criticava a falta de opção na criação do meio de campo e a incompetência dos atacantes em fazer gol. O sistema defensivo e a marcação nunca critiquei. Aliás, pelo contrário, sempre exaltei essa qualidade que o Corinthians tinha, porque o time não tomava gol. Em compensação, o Mano Menezes, ao invés de ter humildade e preservar isso que tanto o time tinha de qualidade, ele não. Ele escancarou o time, né? O time tomou gols que eu acho que nessas 5 rodadas do Paulista foi mais gol que quase o ano inteiro sob o comando do Mano Menezes. E acabou também desleixando, não cuidando do ataque e da criação do meio de campo também. O Corinthians, pelo contrário, ficou mesmo com o Tite. Então, o grande destaque negativo do jogo do Corinthians, ou dessa temporada do Corinthians, é essa abertura que teve. Os zagueiros agora ficam no mano a mano. Paulo André e Gil tinham uma vida muito boa ali, né? A bola sempre ficava na sobra. Agora eles são obrigados a disputar no mano a mano com os atacantes velozes. E o resultado é o que está acontecendo aí. Um Corinthians totalmente aberto para os atacantes adversários.
Corinthians, ano passado, na fase de classificação do estadual. Será que é isso mesmo, Fiz? Tomou 19
gols. Só uma informação, Vitor. São 9 gols sofridos e 5 jogos disputados até agora.
Então deixa eu vou só checar aqui, mas se eu não estiver enganado, são 16 gols sofridos em 19 jogos.
Ano passado.
Vou só confirmar se está certa a informação aqui.
Ou seja, já levou mais da metade.
Tá certo, é isso mesmo.
Já levou mais da metade nessas 5 rodadas no presente estadual.
E o único lance de ataque do Corinthians foi o gol do Endo. Foi esse gol do Corinthians. O resto, o Corinthians não chegou no jogo inteiro e não chegou no gol adversário.
Gente, eu não quero bancar o profeta, mas eu disse que Mano Menezes seria um fracasso ano passado. Né, e vai continuar sendo fracasso. O Corinthians vai afundar e já era. O Corinthians já era.
Não acho que isso é uma coisa definitiva. Eu acho que quando o Mano tenta fazer uma... Primeira coisa, pelo jeito que eu vi o Corinthians atuando, e eu não vi muito tempo, o Mano precisa que o time pressione a saída de bola durante boa parte do jogo, para conseguir implementar o jeito que ele gosta de ver a equipe jogar, que é parecido com o que ele fez quando o Corinthians subiu, com os dois jogadores abertos um pouco mais rápidos pelos lados, um cara que pensa mais o jogo no centro, um atacante. E o time, sem a condição física ideal, e não tem como ter a condição física necessária para isso, ainda mais jogando nessa temperatura absurda de São Paulo desse mês de janeiro, não tem como fazer isso. Então, quando a equipe conseguir fazer aí uma coisa muito física, se a parte física não consegue, tende a crescer. Eu acho que é cedo pra gente definir qualquer tipo de... Pra gente fazer qualquer tipo de avaliação concreta das possibilidades de todos os times grandes do país. Porque isso era possível quando alguém tinha jogadores que faziam a diferença, quando você já sabia que ali... Por exemplo, vou dar um exemplo, o Cruzeiro. Eu não sei se o Ricardo Goulart, que para mim foi o principal jogador do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, ou mesmo o Everton Ribeiro, que muitos acham que foi o principal jogador, vai conseguir repetir a temporada excelente do ano passado. Não estou dizendo que não vai, eu só não sei, porque não é um jogador brilhante. Não é um jogador tecnicamente muito bom. Nos tempos antigos, eu sabia que o Zico ia fazer a temporada boa seguinte, que o Sócrates ia fazer a temporada boa também. Hoje em dia não tem mais isso. Então as equipes dependem muito do conjunto, de uma alquimia do time que uma hora começa a engrenar, da parte física, de detalhes que levam bastante tempo. E os times não tiveram esse tempo. Então eu acho que o Corinthians pode fazer uma boa temporada. Eu não sei se fará, mas eu não descarto a possibilidade.
Mas e o fato, até o Pedro pergunta aqui, o fato do Mano já vim descendo, né? Seleção Brasileira, Flamengo, agora Corinthians, tecnicamente ele não evoluiu?
Eu acho que ele não evoluiu, tá? A única coisa que ele fez diferente na Seleção Brasileira foi em dado momento, no desespero, passar a jogar sem um centroavante. Que se você for pensar bem, é uma coisa que o Tite fez ano passado, sem ser ofensivo, ano retrasado, sem ser ofensivo na Libertadores, quando o Alex muitas vezes era improvisado como centroavante, o Emerson, ou seja, não tinha um jogador fixo ali, o Danilo ocupava de vez em quando aquela posição. Então o Mano não evoluiu. Agora, o Mano sempre foi esse treinador um pouco de extremos, né? Ele ganhou, digamos assim, nome subindo com o Grêmio, só que aquele acesso do Grêmio foi um milagre. Porque aquela batalha dos aflitos é uma coisa que não acontece mais.
Aquilo é normal. Se não fosse o Galato, hoje onde estaria o Mano Menezes?
Onde estaria o Mano Menezes? Onde estaria o Anderson, talvez, né? Que jogava no Manchester United. Então, você não pode dizer que o Mano Menezes é um mau técnico. Por outro lado, tem os trabalhos fracassados. Seleção Brasileira, para mim, o trabalho dele foi ruim. No Flamengo, o trabalho dele foi ruim. No Corinthians, quando ele saiu do Corinthians, o trabalho dele era muito bom.
Ele está ameaçado muito bom. Agora?
Eu acho que não. Eu acho que a direção do Corinthians, porque teve um antecessor do Mano, um treinador que ficou ali um bom tempo, que perdeu... Uma pré-Libertadores, até agora o único time que perdeu uma pré-Libertadores pro Tolima, e isso acabou rendendo bons frutos no futuro. Eu acho que o Corinthians vai repetir a política até se o trabalho do Mano Menezes não estiver sendo bom e não for render os frutos que pode com o elenco. O Corinthians, apesar de ter um elenco envelhecido, não tem um elenco pior do que os dos melhores times do Brasil, tá ali na média.
Nossa, Vitor, entrou o Douglas ontem, mas me deu um desânimo.
Mas rapaz. Douglas é desânimo quase sempre.
Acho que o moleque cheira cola na praça, corre mais que ele, pelo amor de Deus, coisa ridícula.
Ele não cheira cola, mas ele tem outros vícios que atrapalham muito ele executar o bom futebol que ele tem.
É, muito ruim. Ele tá muito gordo, né? Muito gordo. Tanto é que ele usa a camisa fora do calção.
Tanto é que eu tenho informação de que o Mário Gobi paga psiquiatra pra ele poder se recuperar.
Porque, olha, é um negócio muito triste. E na entrevista, né, dele ele não fala nada com nada, é tudo desconexo.
Se paga psiquiatra é porque, no caso, ele tem uma doença e a gente tem que respeitar.
Não, tudo bem, mas não era pra estar em campo, né?
Aí é um bom argumento.
Aliás, falando em Mário Gobi, ele teve esse problema na semana aí do Corinthians, a torcida invadiu, pegaram uma mulher pelo pescoço.
Esganaram o guerreiro.
Roubaram os celulares também. E o Mário Gobi afirma: eu não tenho relação com a torcida. A diretoria do Corinthians não possui relação com organizadas. O máximo que fizemos, não mais que duas vezes, foi dialogar com as lideranças sobre questões que eles queriam saber, até com limite de civilização. E ele joga a responsabilidade na justiça e na polícia. Nesse caso, isso está certo. Porque pelo menos no histórico do Corinthians...
Ele tá brigando com fatos, né?
Não,
quando ele nega isso, ele briga com fatos que são públicos e notórios.
Sim.
Não é nenhum segredo de que as torcidas organizadas do Corinthians têm um vínculo e uma promiscuidade com a diretoria há muito tempo, né? Basta lembrar o que ocorreu no ano passado, naquela tragédia de Oruro, quando o próprio Corinthians se dispôs a ajudar aqueles caras.
Na gestão de Mário Gobi.
Um desses personagens que estava em Urura estavam na invasão do CT no sábado.
Né? E basta lembrar também quando o próprio Gobbi foi agredido por um torcedor dentro do clube, se não me engano, 2008 ou 2007, quando ele fazia parte da gestão ao lado do André Sanches e foi agredido por um torcedor nas dependências do Corinthians.
Sim, bom, tô... mas o fato é que o Danilo e mais dois se esconderam na casa de piscina, o Guerreiro de fato tomou uns tapas lamentavelmente e o pessoal fez uma barricada, né, o resto dos jogadores, de armários no vestiário para que os torcedores não entrassem.
Eu acho que tem alguns fatos aí. O Gobbi foi eleito por uma sucessão da direção do Andrés. Realmente o Mário Gobbi não é muito simpático às organizadas, diferentemente do Andrés, que tem uma proximidade muito grande com elas. Não custa lembrar, por exemplo, daquele jogo em que o Felipe deixou a bola passar em Campinas, que os São Paulinos reclamam,
o Flamengo.
No contra o Flamengo. A renda daquele jogo foi dada para Gaviões da Fiel para contribuir com o Carnaval, e isso foi uma coisa aberta,
uma vergonha
declarada. Obviamente que os torcedores organizados, quando eles estão sempre no mesmo local, eles só podem ficar no mesmo local juntos porque a direção do clube vende ingressos, facilita para que eles fiquem juntos naquele local. Né? Porque poderia, por exemplo, se não quisesse, pulverizar essa venda de ingressos.
Principalmente nos jogos de visitante.
Principalmente nos jogos de visitante.
E tem os ingressos são vendidos na quadra, né?
Vendidos, mas isso é uma determinação da Polícia Militar, se eu não me engano, tá? Tem também... A facilidade de para adquirir ingressos e auxílio muitas vezes para algumas viagens, tá? Às vezes, por exemplo, o clube pode nem ajudar diretamente com o dinheiro, mas conhece alguém lá que paga aqui para um,
como
que paga para outro.
Da Libertadores, que 98% era de organizados.
Não sei se é assim para promoção, mas assim, deve ter tido alguma ajuda.
Mas a viagem ao Japão teve muita ajuda.
Aí eu sei que teve alguma ajuda, não sei se foi do clube em si, mas que pessoas do clube lá ajudaram. Sim. O pessoal das organizadas. A gente precisa, eu não sou, que nem a maior parte das pessoas, assim, um extremista contra as organizadas. Eu acho que você simplesmente tem que individualizar as responsabilidades. Como o Mano Menezes falou, ele encontrou no protesto uma pessoa, eu não sei quem, que ele havia encontrado também no protesto em 2008. Né, e teve uma conversa com essa pessoa. Certamente dos que estavam lá, muitos são conhecidos. Tá, a direção sabe quem são, sabem o nome das pessoas. Eu não acredito que ele vá combater as torcidas como ele está dizendo. Eu duvido, aliás. Eu acho... Para não dizer que eu duvido, eu acho pouquíssimo provável. Eu acho que ele está irritado, ele está realmente incomodado, ele quer fazer alguma coisa porque está indignado, está se sentindo afrontado. Não custa lembrar que ele é um delegado de polícia, então ele está, de alguma maneira, ele deve estar um pouco acostumado a lidar com esse tipo de circunstância, e a autoridade não gosta de ser afrontada, né? Então ali tem a coisa pessoal do atual presidente do Corinthians, mas eu acho que no fim das contas eles vão se entender. Tá? E outra coisa, eu vi uma discussão, acho que foi no estádio 97, o pessoal explicando por que sempre as torcidas estão envolvidas nas brigas. As torcidas estão envolvidas nas brigas porque as torcidas têm, digamos assim, uma espécie de isenção, né, legal quando brigam. Né? Raramente acontece alguma coisa. E as brigas das organizadas chamam muito a atenção, porque além de serem mais violentas, porque os caras gostam de brigar, eles brigam em bando. Porque se quando acontece uma briga entre duas pessoas...
um contra um mesmo.
Um contra um, por acaso, na porta do estádio, por motivo besta que seja, isso não vai virar notícia.
Sim.
E a gente não fica sabendo. Então lá é a quantidade também, né, de gente que gosta de brigar. Então, a partir do momento que começarem a individualizar os responsáveis, as torcidas organizadas que hoje geram esse tipo de problema vão passar a ser as maiores responsáveis apenas pela principal festa que tem nos estádios de futebol. Porque a Gaviões tem dezenas de milhares de sócios, e eu duvido que você tenha lá 1.000 pessoas, 800 pessoas que queiram brigar, 600, eu não sei quanto é o número exato de pessoas que querem brigar. Mas são sempre aqueles, tanto que quando você vê no noticiário, Oruro, não sei aonde, Brasília, são sempre as mesmas pessoas. Se são as mesmas pessoas, é porque são poucas, mas têm força, devem ser temidas. Então, a partir do momento que a justiça passar a individualizar, você pode tornar a torcida organizada algo saudável e muito bom para o time de futebol. Quem sabe até no futuro, pagando royalty pelo uso de
porque da pelo jeito do clube. A torcida mesmo não pune, né, Vitor? Porque os caras continuam indo no estádio,
se cara coloca, participam
de invasão.
Se coloca no lugar de quem frequenta a torcida e não gosta de briga.
Sim.
Eu conheço gente que frequenta a torcida e não gosta de briga.
Mas o caso é diretoria.
Diretoria do clube?
Não, da torcida.
tem que ver qual é a diretoria de qual torcida. Elas não são todas exatamente enquadradas na mesma situação.
Vitor.
Tem torcida, por exemplo, que você não vê se envolvendo em briga.
Queria fazer uma pergunta para vocês aqui em relação a esse assunto. No começo dos anos 90, grande parte das torcidas organizadas vão pro carnaval e se transformam em escola de samba. Antes eram blocos e tal, mas quando entra como escola de samba, demanda muito dinheiro, né? Desfilar no carnaval é caríssimo, né? E precisa de dinheiro.
E tem os apoios também da prefeitura.
Da prefeitura, da TV, a verba da TV e tal, isso. Mas sempre falta dinheiro, né? Isso, acho que isso não acaba cobrindo todos os gastos. Vocês acham que com este evento, todas as torcidas, aumentou a promiscuidade com as diretorias dos clubes? Ou seja, os clubes entenderam que dando dinheiro para poder pagar o carnaval, eles comprariam o silêncio dessas torcidas organizadas e acabava tendo um toma lá da cá conveniente para ambas as partes?
Acho que não mudou muita coisa. Matias, que conhece bem o assunto.
Eu acho que abriu mais uma frente. Teve o caso notório do Leão, que se recusou a fazer uma doação para a torcida jovem do Santos e acabou sendo perseguido. Então, eu acho que abriu mais uma frente nessa disputa de poder e de notoriedade dentro e fora das arquibancadas.
Tá certo. Alguém mais opina sobre esse assunto?
Eu acho que até a polícia sabe quem são as pessoas que brigam.
É mesmo?
São sempre as mesmas.
Ah, eu não duvido.
Como a gente viu,
parte das pessoas que brigam.
Como, né, a gente viu no caso em Joinville, entre as torcidas do Atlético Paranaense e do Vasco, e todos foram prontamente reconhecidos, ou no caso do Curitiba, em 2009, que também... daí aparece um trabalho de inteligência quando é alguma coisa chocante, né? Quando é mais uma briga, não chama tanta atenção, não repercute na imprensa internacional, deixa quieto. Mas quando é uma coisa que começa a incomodar a sociedade, começa a aparecer os culpados. Mas as entidades acabam pagando também. Basta ver que a Força Jovem do Vasco foi banida dos estádios nesse ano de 2014.
Será que continuará banida?
Vamos ver.
O que você acha?
Eu acho que, até por conta da Copa do Mundo, esse ser um ano de exceção...
Até o Mundial, sim.
Depois do Mundial, vamos ver. Mas...
Vai voltar tudo a ser Brasil.
É.
A verdade, Brasil de outro jeito, né? A verdade é que o Mário Gobbi está numa situação dificílima, né? Porque, minha opinião, esse jogo com torcida organizada, ele é carta marcada. Tem grupos dentro do clube que brigam entre si, essa é a grande verdade.
E usam diferentes
torcidas. E usam diferentes torcidas para fazer isso. Eu já não duvido nada que isso tenha sido orquestrado. É uma possibilidade para mim que é muito forte. E é aquela coisa, né? Você negocia, o presidente vai negociar, arruma uma vantagem aqui, outra acolá. O grupo que tiver mais força com essas vantagens vai ter a torcida do lado. E a pergunta do Chico eu achei bastante pertinente. Na minha opinião, aumentou e muito a promiscuidade das torcidas organizadas depois que
ganharam mídia.
Sim, ganharam uma mídia absurda e ganharam muita força, principalmente junto aos clubes.
A Globo, por exemplo, a Gaviões na Série B do Carnaval, rebaixada, a Globo transmitiu o desfile da Gaviões da Fiel. Isso é uma baita mídia. Sim, na Rede Globo, 50 muito, pontos de audiência, 48. Então, um negócio que chega a ser absurdo. Vamos trocar o assunto, então. A gente já falou de Corinthians, a derrota do Corinthians para Ponte Preta. E agora, aliás, antes aqui o comentário do Pedro Imitador também. Ele disse que as torcidas organizadas que fazem futebol não virem de vez um teatro pela festa na arquibancada. Mas tem o outro lado também, que é o qual a gente estava discutindo. O Palmeiras venceu o São Paulo por 2-0. O clássico, né? Entre São Paulo e Palmeiras. E vamos subir aqui o hino do Verdão. Valdívia fez um gol de cabeça. Matias Pinto, você começa falando desse jogo São Paulo e Palmeiras.
Ó, Diguinho, eu vou te falar que eu não vi o jogo. Eu ouvi o jogo, já que... Eu estava num churrasco em Itaquera.
Ô, Matias, só antes de você continuar, o próximo jogo do Corinthians, que a gente saiu do Corinthians, é quarta-feira, às 22 horas, né, contra o Bragantino no Pacaembu. Agora sim.
Tá, ok. Como eu estava dizendo, eu ouvi esse jogo, já que eu estava fora. E Até por esse denominador comum do futebol, que é a transmissão por rádio, o jogo me pareceu emocionante. Só que depois eu vi os melhores ou piores momentos e foi triste. E o gol do Valdívia é uma prova de uma tese que a gente já está defendendo aqui nos titulares, de que o ano de 2013 não acabou para o São Paulo. Seguem os mesmos erros. O Valdívia conseguiu subir sozinho e o Maicon e o Luiz Fabiano apenas observaram ele. E depois do lance do pênalti também, uma infelicidade do Rodrigo Caio, que é bom defensor, mas ainda é muito afobado. Então já teve lance parecido dele ano passado, um pênalti que ele fez contra o Criciúma, que foi uma coisa ridícula. Então os dois gols do Palmeiras saíram de duas falhas do São Paulo de 2013. Não posso falar ainda do São Paulo de 2004, porque parece que não mudou muita coisa. A coisa que mudou e que traz alento ao torcedor do São Paulo é um lateral esquerdo confiante, de confiança, como é o Álvaro Pereira. Que vai lembrando, a comparação pode ser precipitada, mas vai lembrando o Pablo Forlán ali. O Vitor concorda?
Eu acho que em termos de atitude, que é o que você está falando ontem, ele ficou um padrão acima de todo o time do São Paulo. Ele foi o único jogador realmente guerreiro, competitivo, comprometido, que quando a coisa começou a apertar, ao invés de, digamos assim, sucumbir com a situação, tentou na malandragem reverter o clima do jogo, tirar os jogadores do Palmeiras do sério, que soube fazer a guerra psicológica que um clássico normalmente tem. Agora, para ser Forlán...
Falta.
Vai demorar, viu?
Mas em termos realmente de atitude, foi um alento. Ele parece estar mais incomodado do que os outros jogadores.
Sem dúvida.
Com a situação atual do
São Paulo. Eu concordo com você dessa continuidade, até porque eu vou escrever sobre isso no blog. O ambiente no CT continua muito parecido, né, com o do ano passado. Não é um ambiente de competitividade. Tem muita coisa que os jogadores não dizem um para um outro. Ou algumas negociações, como por exemplo a do Pabon, tiveram alguma interferência pitoresca, né, do Milton Cruz. E não estou falando nada a ver com desonestidade, mas a maneira como as coisas acontecem ali. Os jogadores não parecem realmente unidos. Então, dentro de campo, isso acaba se refletindo. Eu acho que também tem a coisa da atitude dos jogadores muito diferente. O Palmeiras foi um time... guerreiro. Ontem o Allan Kardec, ele marcava o tempo inteiro o avanço do Álvaro Pereira para o Valdívia poder ficar solto, porque se o Valdívia tiver que vir, primeiro que ele não aguenta, segundo que ele machuca, ainda mais no começo do ano. Então, o Kleina colocou o Allan Kardec, que seria, digamos assim, teoricamente o Luiz Fabiano do Palmeiras, o centroavante, e ele acompanhava toda hora o Álvaro Pereira quando avançava para o Valdívia ficar livre para puxar o contra-ataque. Do outro lado, o Leandro fazia a mesma coisa com o Luiz Ricardo. O Ademilson, por exemplo, não acompanhou os avanços do Juninho. Então o Juninho algumas vezes apareceu ali como um jogador a mais e confundindo um pouquinho a marcação do São Paulo, sobrecarregando um ou outro setor. Então o Palmeiras, como se for levar em conta que o São Paulo também tem o Luiz Fabiano, o Palmeiras marcou com mais jogadores que o São Paulo. E outra coisa, Ademilson estático na direita. Luiz Fabiano se mexeu um pouco no começo do primeiro tempo, buscou o jogo, mas depois voltou a ser o Luiz Fabiano que o São Paulino conhece e não gosta. O Ganso não é um jogador que se movimenta muito, né? O Oswaldo é tímido. O Oswaldo só começou a aparecer no segundo tempo quando o Álvaro Pereira ganhou liberdade para avançar, porque eu acho que o Muricy sabe que o Luiz Ricardo, todos os jogos do Campeonato Paulista, deixou uma avenida do lado direito, né? Ele está totalmente perdido lá defensivamente. Então o Muricy falou, no começo do jogo, conhecendo o Muricy bem, segurou o Álvaro Pereira, jogador mais malandro e experiente, para fazer um terceiro homem atrás, junto com o Rodrigo Caio e com o Antônio Carlos na zaga, e joga mais pela direita. Quando começou a jogar com o Álvaro Pereira, perdia por 1-0 no segundo tempo, o Oswaldo passou a ser o cara que se movimentava bem, o Muricy tirou. Colocou o Jadson, deslocou o Ademilson para a esquerda. Quer dizer, enquanto isso, do outro lado, o Palmeiras, o Marcelo Oliveira, um monstro na marcação, roubando bolas, mesmo sem ter um volante de pegada de verdade, um time muito compactado. O Leandro apareceu pelos dois lados. O Palmeiras, ofensivamente, apesar de ter ficado muito longe de ter sido um time que você pode elogiar, mas foi um time com muito mais variação, com muito mais vontade de vencer, com uma atitude muito diferente do São Paulo, e eu acho que o 2-0 refletiu bem isso. Ontem o Palmeiras ganhou no coração, na raça e na inteligência.
E Vitor,
não na técnica.
Ontem o Palmeiras acabou com um jejum de 12 partidas sem vitórias em clássicos paulistas, hein? Então é uma, digamos que é uma vitória bem simbólica e importante para o trabalho do Kleina aí, que
só falta com a 11, última, né? E a última, se eu não me engano, sim, foi justamente contra o São Paulo. Foi em 2012, 1-0, gol do Marcos Assunção no mesmo Paulo Machado de Carvalho.
O Palmeiras que está 100% nessa competição, é o único time grande 100%, ganhou todas. Vocês acham que dá para afirmar que o Palmeiras é o melhor, pode ser o melhor time paulista desse semestre?
O Palmeiras é o time que joga o melhor futebol do começo do Campeonato Paulista. Eu não acredito que será o melhor time do semestre. Até pode ser, se os outros não engrenarem. Se você pegar individualmente...
Você acha que a pré-temporada que o Palmeiras fez...
Uma semana a mais. Faz diferente.
Isso fez a diferença? Ah,
ajuda
faz,
um pouco. Faz bastante. Ajuda um pouco.
Eu acho que o
Palmeiras... Não resolve, ajuda um pouco.
Eu acho que o Palmeiras, por conta do ano do centenário, é o time que tem mais a jogar esse ano.
Sim, tem alguns atletas ainda para estrear, como o Bruno César, né? Tem o Eguren, que também vem machucado. E tem mais um.
Tem um aí que pegou empréstimo do Josimar, volante Josimar Internacional. Isso aconteceu hoje.
Bom,
hora do almoço.
Só para dar um pitaco aqui, ontem o jogo foi isso, né? A vontade do Palmeiras é em campo muito maior que a vontade do São Paulo. E o São Paulo de 2014, ele tem dois novos laterais, que são bons laterais. O Luiz Ricardo tem um problema de marcação. O Vitor falou, foi o Vitor ou foi o Matias, em relação ao São Paulo, que é o mesmo de 2014.
Matias.
Isso, Matias. Eu acredito que vai haver mudança, principalmente pela personalidade do Muricy. Pelas entrevistas dele, você já percebe que aquele cara que não andar na linha vai ter problema com ele, né? Agora, relacionamento no CT, como disse o Vitor, tem uma série de situações que acontecem que a gente não tem alcance, precisa ver até quanto essa insatisfação do Muricy ela vai poder se mostrar para esse grupo. Ontem, mais do que o Rodrigo Caio, a principal falha para mim foi do Luiz Ricardo, que perdeu uma bola, né, no momento do pênalti. E uma coisa que me incomoda muito no São Paulo é o meio campo. Quando você escala o meio campo com Maicon e Ganso, é complicadíssimo, porque são dois jogadores que não se movimentam. O Maicon como primeiro volante, segundo volante, não serve. Ele é muito mais um reserva do Ganso do que qualquer outra coisa. Não tem como. São Paulo fica com uma lacuna no meio. E isso traz um prejuízo bastante grande para os laterais, tá? Que perde sincronia. Quando você tem um cara no meio campo que não marca, já é complicado. Imagine você não ter dois. Isso para o time é extremamente prejudicial. E no geral, o Luiz Fabiano começou bem, na minha concepção, o primeiro tempo, como disse o Vitor, depois caiu bastante. A bola não chegou também, ainda enquanto ele se movimentou. Aí ele buscou muita bola no meio de campo e a vontade do Palmeiras prevaleceu, o resultado foi justo, né? E vamos ver como anda esse São Paulo, que tem dois jogadores. Na minha concepção, o Souza é um cara que chega para arrumar esse meio campo, é um volante que tem personalidade, é um cara que consegue chegar bem na área também.
Chega para ser titular, sem dúvida
alguma. Chega para ser titular, mas é um cara que eu não poria no lugar do Wellington. Tem que ser no lugar do Maicon. O Maicon não pode jogar no meio campo de São Paulo como volante. Ele não tem cacuete para isso, ele é um meio de campo, ele é reserva do Ganso, não mais do que isso.
Olha, se eu conheço o Muricy, ele vai mudar o jeito do São Paulo jogar. Ele vai enfiar lá um terceiro zagueiro para liberar os alas. Porque você não pode jogar com dois laterais que avançam se os atacantes, sim, não marcarem muito.
Sim, exatamente. Muito. O Luiz Ricardo não é lateral.
Não é lateral. É ala. É ala ou terceiro homem do lado direito?
O Ricardo falhou no gol ontem. O pênalti do Rodrigo Caio foi graças ao Luiz Ricardo, que perdeu, sim, uma bola.
Sim.
Em diagonal, que se o Rodrigo Caio
não tenta alguma coisa... Quando o São Paulo ganhou do Rio,
coisa...
claro.
Que foi uma pelada.
Foi uma pelada. Uma vergonha aquilo. Acho que no primeiro gol do São Paulo, marcado pelo Luiz Fabiano, no segundo, você vê o Muricy xingando o time quando fazia o gol. Terceiro, 3-0, o Muricy começa a xingar. Terceiro gol do Luiz Fabiano, o time. E eu tenho certeza que ele estava xingando o Luiz Ricardo, que tinha perdido uma bola um pouquinho antes. Sim. Só que você perde uma bola contra o Rio Claro, a consequência é quase nenhuma. Você perde uma bola contra o Palmeiras, contra um jogo
já
difícil.
É outra consequência.
Luiz
Ricardo
coisa.
Ontem, só por caráter de scout, ele errou ontem 11 passes. O Ademilson foi o líder, com 14 passes.
É muito passe.
O Muricy não gosta, me parece, do Oswaldo, não gosta do Jadson e me parece que gosta do Ademilson. Eu não consigo entender. Eu vou na sua linha. Quando o Souza puder jogar, eu voltaria com a 2-3-1, porque eu acho que o Muricy vai mudar. Eu jogaria com o Pabon e com o Oswaldo abertos.
Sim.
Não com o Ademilson. E escolheria um meia para atuar centralizado, a não ser que os meias se entendam, que seria o ideal para o São Paulo. Os grandes jogos que o São Paulo fez jogando dessa forma foram os dois jogos com o Atlético Mineiro, e a linha de três era Oswaldo, Ganso e Jadson, um jogo com o Luiz Fabiano na frente e o outro com o Aloísio.
Sim.
Os dois com o Aloísio.
Foi com o Aloísio.
Os dois foram com o Aloísio?
O
2-0 foi com o Aloísio também?
O Aloísio perdeu o gol feito.
Foi com o Aloísio. E o Aloísio machuca no jogo seguinte, entra o Ademilson e perde os 4 gols, né, no jogo que o São Paulo perdeu.
Então, o Fabiano estava suspenso nos dois jogos, só foi jogar na Independência.
Por causa da expulsão no Pacaembu depois do jogo.
Do Arsenal.
Então lá o São Paulo mostrou que se os meias se entendem e os atacantes marcam, como foi na Copa Sul-Americana também, aí já com o Lucas e o Oswaldo pelos lados, é possível jogar assim. O mundo inteiro joga assim, mas no São Paulo parece que quando você tem que pedir alguma coisa pro jogador, alguma coisa além, sabe, aquele sacrifício extra, o jogador não oferece.
Mas, Vitor, eu concordo, o Jadson nessa posição, sim. Mas o Michael, eu continuo batendo nessa tecla, não tem como. Ele não tem porte físico para fazer isso. Ele não tem condição de marcar nenhuma, ainda que ele seja muito esforçado.
Se os atacantes marcarem muito bem, eu acho que ele pode jogar ali.
A questão dele, a inteligência dele em campo também é bastante limitada. O passe dele se resume a passe para o lado, sempre recuando. Às vezes você vê um jogador aberto. O Ganso foi muito mal
ano ontem. De Copa, né?
Ele não entrou em campo ontem.
Ele entrou em campo?
Não, ele até fez os dois jogos anteriores. Ele fez algumas jogadas, inclusive no jogo passado o gol do Ademilson, que ele faz uma tabela muito bonita
com o Álvaro Pereira. Mas algumas jogadas não é
muito pouco.
Um cara que tem que fazer o time jogar.
Sim,
ele não precisa dar jogada de craque. Ele precisa fazer o jogo do time
então,
fluir.
Então, aí que tá o detalhe. Quando você coloca dois jogadores desse porte para ocupar supostamente um espaço no meio-campo, você pode perceber, é como se os dois se chocassem, cada um ficasse numa ponta.
O meio do São Paulo fica muito lento com o Michael muito.
E eles não ocupam o espaço que precisa ocupar, que é próximo aos atacantes. Não acontece, simplesmente não vai. E os dois se perdem em campo.
Olha aqui, o Júnior, melhor futebol, ótimo grupo, jogadores que colocaria atletas de Corinthians, São Paulo, Santos no banco. Melhor, ele disse que é o Palmeiras, né? O Palmeiras ganhou todas divididas no Pacaembu. Lúcio, aliás, falar do Lúcio, o Oliveira, o Wesley, o Kardec, perfeitos. O Ademilson é muito fácil de marcar. Também o Emerson Silva, Palmeiras vai ser o campeão do Paulista, ele diz. E o Milton Júnior também dizendo que o São Paulo vem mal há um bom tempo.
O Palmeiras e o Santos estão com mais tesão no campeonato. O Palmeiras, porque vem da segunda divisão, não joga clássicos há tempos e tem ali muitos contratos de produtividade no elenco, que é extremamente positivo nessa hora. Os resultados são pagos, as metas atingidas são pagas em quantidades de salários, ou seja, os prêmios são altos. Tá, não é um prêmio de 5%, 10% que o cara ganha.
Acabou a austeridade, hein, no Palmeiras.
Olha, eu não tenho certeza, mas se o Palmeiras ganhar tudo que pode ganhar, vai ter problema para pagar as contas, tá? com isso, mas eu teria que ter acesso aos contratos para ter certeza. E o Santos, porque tem uma molecada ali que tá afim, e pode ver, por exemplo, de quem estão falando no começo do campeonato? Giovânio. Quer dizer, não estão falando de um jogador já resolvido. O Arouca fez uma partida muito boa contra o Corinthians, mas aí o clássico, aí é o próprio cara que tem mais vontade. Então, eu acho que esses times que estão um pouco melhor e estão com mais vontade, eles vão acabar se fazendo um campeonato mais empolgante. Agora, não custa lembrar, chega lá nas quartas de final,
é clássico,
um jogo só, o mundo pode desabar.
Sim.
Sabe? Então é muito subjetivo.
Aí vem aquela coisa, só ganhou de porcaria, só ganhou do Mirassol, não sei do que e tal, enfim.
É que geralmente as pessoas não avaliam muito o trabalho, elas avaliam muito o resultado.
Sim, exatamente.
Como a gente já falou 500 vezes aqui, imagine se o Diego Souza tivesse feito o gol na Libertadores contra o Corinthians. Todo o trabalho brilhante, excelente do Tite, seria questionado e seria tratado como um trabalho ruim. Iam falar do titismo, iam chamá-lo de defensivo e fracassado, etc. Quer dizer, futebol é a linha tênue que divide...
Eu acho que ele nem sairia do Pacaembu, porque ele estava no meio da torcida.
O Alessandro não sairia.
Olha, os próximos jogos, o Palmeiras enfrenta o 15 de Piracicaba na quarta-feira, fora de casa,
às 10 da noite. E o São Paulo enfrenta o Paulista de Jundiaí na quinta-feira, às 19h30. Bom, falando de Santos, aliás, só para destacar o São Paulo também, o público do Clássico, 23.694 pessoas. Né? Aliás, isso é um sinal de que o torcedor está cada vez mais com medo de ir nos estádios, nos clássicos, ou porque é o início de temporada de Paulistão?
Eu acho que o preço do ingresso
influi muito. R$35 a R$70 não, uma entrada.
O preço mínimo
R$70?
O preço mínimo era R$50. Nesse choque rei era R$50.
R$50.
Então, são vários fatores, aliás. Eu acho que a violência é um dos últimos, assim, até porque os clássicos dentro do estádio são cada vez mais tranquilos, perto do que já foram, né?
Certo.
O problema se dá no deslocamento, nos terminais, mas muito, muito longe do raio do estádio.
Do estádio.
Mas, pra mim, você pega essa primeira fase do Paulistão, na qual os jogos não valem quase nada. Quase nada. Então, um clássico desse acaba perdendo muito importância. Você pega começo do ano, o pessoal aí tendo que pagar tudo que gastou no
PTU,
no final do
IPVA,
ano,
conta do ano passado,
material de escola.
Então, fora os que não são autônomos como eu, que não tem 13º.
Eu também não tenho, Vitor.
Então,
achei que na Band você fosse registrado.
Não, dou nota.
É a coisa lá.
O ingresso de R$50 no final do mês. Eu acho que o público foi excelente.
Em vista do preço,
sim. Em vista do preço, o público foi excelente.
Eu só queria fazer um destaque do Palmeiras, que é o... Eu sempre defendo muito esse jogador, que é o Valdívia. O Valdívia é um cara que tem uma capacidade técnica que é absurda. E se o Palmeiras conseguir controlar, manter esse jogador no time durante a maior parte dos campeonatos, tem muito a ganhar, sem dúvida. Principalmente com a chegada do Bruno César, que a gente não sabe como volta. O jogador, normalmente, quando vem do mundo árabe ou da Ucrânia, demora um certo
jogador
tempo.
Tudo isso? Eu acho que valorizam demais.
Não, não é que eu acho tudo isso, Vitor, mas em vista da matéria-prima que a gente tem aqui no Brasil, eu procuro comparar dessa forma. É um jogador interessante. E também com o Wesley. O Wesley é um cara que consegue fazer aquele pêndulo de meio campo, ele chega muito bem na frente.
Eu gosto do Wesley.
Então esse trio, Valdívia, Bruno César e o Wesley, é promissor. É começo de campeonato, claro que é. O Palmeiras tem uma semana a mais de pré-temporada, talvez um pouquinho mais de vantagem, mas é um time que tem boas perspectivas pro torcedor, sim.
Média de público do Campeonato Paulista, por enquanto, é uma brincadeira, né? 4.970.
Demais, hein?
Graças à Federação Paulista, que foi pioneira no piso dos ingressos. Os ingressos do Campeonato Paulista tem piso.
Aí a gente...
Só sócio que tem alguns descontos.
Médio do Oeste.
Aí a gente questiona, né? O São Paulo fez aquelas promoções, por sinal, no desespero, quando precisava da torcida. Quer dizer, é melhor você colocar 4 mil a R$50... no Morumbi, por exemplo, ou colocar 40, 50 mil a 2, 3, 4, 5 reais. Quer dizer, é uma questão de bom senso.
Média de público como mandante. Palmeiras a melhor, 15.214.
Por conta do clássico.
Por conta do clássico. Corinthians, 11.726. Comercial, 8.780. São Bernardo.
Quem diria,
hein? Uma boa notícia.
São Bernardo tem um grande apoio da prefeitura e de empresas locais que bancam.
Distribuem escolas, né?
Sim.
Então, faz um trabalho para a comunidade.
Perfeito, também. Tem que aproximar o time da.
E meu Osasco, Vitor.
8.314.
Até porque o São Bernardo é um time novo e conta ainda com a preferência dos saudosistas, do Palestra e do Esporte Clube São Bernardo.
Já vamos chegar no Audax dele.
E a máquina de Osasco?
O São Bernardo, 8.314. O Santos, 7.973. O São Paulo, 6.904. O Santos também recebeu um clássico. Atlético Sorocaba, 5.920. Portuguesa, 4.600. Cadê o Audax? Bragantino, 3.800. Botafogo, 3.379.
Tinha 30 mil ontem.
Fácil, Vitor.
15 Piracicaba, 2.329. Ponte, 2.265. Não chega no Audax. Linense, 2.46.
Não é Ituano, possível, Vitor.
Tá 1.655. Audax, 15º, 1.600 por jogo.
Tá vendo?
O Linense.
Estamos chegando.
O Linense, que foi um dos clubes muito prejudicados. É até curioso. O Linense foi prejudicado ao subir para a primeira divisão. Porque na segunda divisão tinha público de 15 mil, 20 mil pessoas, a média de público.
É o valor do ingresso.
Era, Matias.
Era uma cidade.
Um colega nosso da rádio tá querendo puxar a tua orelha aqui, hein?
Opa.
Paulo Júnior, do Folha Seca, diz aqui: fora São Bernardo, quem é palestra, São Bernardo não torce pro Tigre,
mas
Matias.
Mas isso eu acabei falando, que tem ainda muitos saudosistas torcendo pela volta de Palestra São Bernardo.
E só para encerrar, as piores médias, Oeste, o pior de todos, 544 pagantes por jogo. Alô. Mogi Mirim, com rival de tudo, 957. E o Rio Claro com 985.
Mas, nossa. Só voltando ao Linense, o Linense durante muito tempo era o clube brasileiro que, pelo percentual da população, levava mais gente ao estádio.
Vamos mudar então. Vamos falar do Santos venceu por 5-1 o Botafogo. E a gente segue. Foi, Vitor?
Milagre que você vai falar do Santos.
Vamos falar do Santos, sempre falamos do Santos. Vamos aqui soltar o hino do peixe, então.
Se o Santos ganha do Corinthians, você fica com raiva, parece que você não quer falar do time.
Não, de jeito nenhum. Não, Vitor. Meu envolvimento com o futebol se resume ao Osasco e ao News Old Boys.
Aliás, o Osasco que tá parecendo o Barcelona, como toca bem
a bola. Quer ver uma coisa? Será que você desmascara o Picareta? E fala um jogador do News Old Boys.
Pô, Vitor.
Um jogador, não fiz nada. Ah,
sempre tem um Juan.
Sempre tem um em todo outro time. Tem até no Autônomo, tem aqui no time da esquina. Um jogador. Qual é o nome do estádio do News Old Boys?
Já eu te falo, Vitor.
Não, sem Google. Eu tô aqui do lado de você no computador.
Vitor, por favor, vamos falar do Santos. Não, me coloque.
O Santos teve uma coisa importante nesse jogo. Ele fez o gol 12 mil da história do clube. Nos pés do Gabriel. E esse Gabriel, sim, é um cara que...
Olha, é interessante jogador, hein, esse menino aí. Comentar sobre ele, porque primeiro, só pra falar sobre o jogo, é ao contrário do que mostra o placar, o primeiro tempo foi muito duro pro Santos. Não foi um jogo fácil, o Santos sofreu vários contragolpes, né? Houve várias possibilidades de gol. E esse Gabriel, ele é um menino que eu vi alguns jogos dele o ano passado, e esse ano ele voltou bastante diferente. É um cara que procura jogo, é um cara que ele pensa muito rápido, ele toca rápido de primeira e se posiciona muito bem. O destaque, como o Vitor falou, que a gente já tem falado bastante, Giovanni, que além de fazer gol, fez jogadas de gol, jogadas muito bonitas. É um menino muito rápido, ele já vinha de um grande lance contra o Ralf, que vi muita gente tentando menosprezar, mas na corrida qualquer um faria aquele lance. Não, não é assim, bota o Danilo para dar aquela meia lua, que ele não ia chegar na bola nunca, é fácil raciocinar assim. E ele tem demonstrado uma grande, grande produção em campo.
Você acha que Leandro Damião ganha bastante jogando ao lado dessa molecada veloz aí?
Olha, é capaz ele esquentar um banco, viu?
Ah, é?
Porque esse Gabriel, pelo menos tecnicamente, é como a gente tem falado, é começo de campeonato, mas tecnicamente é um menino muito bom, mas ele ganha sim, viu, o Chico? Ganha porque tem empolgação da molecada, a molecada ela quer mostrar serviço, e a tendência é que... O que eu acho é que o torcedor do Santos ele não tem que fazer uma cobrança muito forte agora, porque é uma equipe que está se formando, são bons meninos e também tem boas perspectivas aí de jogos melhores e um ano bom, vamos dizer assim.
Vitor, e o Santos pra você?
É ele que reclama que não fala do Santos? Por favor.
Não, eu não vi o jogo.
Por favor, Vitor.
Você não viu o jogo?
Não, vi o Corinthians e Santos.
Ah, tá. E você não tem nada a falar
do Santos? Eu tava no Autônomos. Não, tinha um time ganha de 5-1, duas rodadas seguidas, quer que eu fale o quê? Vou começar a elogiar os jogadores. Eu vi a bela jogada do Giovanni. Eu vi uma entrevista...
E o trabalho do Oswaldo Oliveira.
Por enquanto, bom. Eu não gostei muito desse xilique que ele deu hoje.
Relação ao Cícero?
Com a
ele tem dado vários xiliques, né? Fazendo banana pra torcida.
Tá muito louco,
tá mostrando medo. Tá um Oswaldo Oliveira radicora agora, né? Ao contrário de ser Bossa Nova.
Você acha que ele abandonou?
Tá ficando mais metal,
abandonou
o, né?
Jais.
Eu acho que ele abandonou o Jais e tá ouvindo um
Carimbau Iron Corpse.
Oswaldinho HC.
Eu vi também o que eu achei legal nas férias, um vídeo com a preleção dele andando pro lado e pro outro, falando
no meio dos jogadores, né, numa roda.
Que time pode jogar, que não sei o que, lá da coisa motivacional. que o jogador compra bem, mas se você fizesse em outro lugar, provavelmente não teria
o mesmo efeito.
O mesmo impacto, mesmo.
O jogador pega bem isso uma vez. Todo jogo fica essa...
No começo do estadual, né? Eu achei que tava muito pilhado pro começo, mas achei legal. Agora, o trabalho do Oswaldo é muito bom. Foi muito bom no Botafogo. E eu tenho alguma dúvida a respeito do trabalho dele no Santos, porque muita gente diz, e eu não sei se é verdade, que a influência do Seedorf no posicionamento da equipe era, do Botafogo, era grande durante o jogo, né? Na hora de fazer uma alteração, na hora de fazer um acerto de um posicionamento de algum atleta, mesmo sem fazer alteração de atletas. Então, vamos aguardar. O começo é promissor.
Olha, eu vejo o Oswaldo como um treinador que sempre teve dificuldade em arrumar defesa.
Sempre.
Sempre.
E não... Os treinadores aprendem.
E eu falei no começo, o jogo contra o Botafogo foi 5-1, mas pra quem assistiu o primeiro tempo e os 10 minutos do segundo... O Botafogo teve muitas chances de gol, principalmente no primeiro tempo.
Mesmo no caso do Ituano.
Sim, e o Osasco, então, no Pacaembu, o Osasco foi uma injustiça tremenda ter perdido para o Santos. Porque o Osasco foi melhor durante os 90 minutos. Ontem, no
primeiro... Barcelona, o Osasco vai perder os gols.
Não, é o Barcelona do campeonato. Eu não tenho dúvida que vai estar entre os quatro primeiros aí. Voltando ao Santos, o Botafogo teve 5 chances reais de gol no primeiro tempo. Mas aquela chance que você fala, meu Deus do céu, como o cara desperdiçou esse gol. Então, foi 5-1, é realmente um placar muito bacana, louvável, mas a gente não pode deixar passar também que ainda o Santos tem muitas falhas, principalmente defensivas nas costas dos laterais, que ali o pessoal tem entrado com muita facilidade.
Bom, vai falar.
Não, eu vi uma outra coisa, né? Eu vi uma. Tô lendo aqui uma matéria do novo Camp Nou. Para 105 mil pessoas que o Barcelona pretende construir.
Tem uma disputa, né? Quem vai ter o estádio mais moderno, Real ou Barcelona?
Então, para ter
quem vai atender mais turista, é isso?
Isso.
E para quem vai ter o estádio mais moderno, agora esse estádio mais moderno, que as obras vão custar, em reais, seriam 1 bilhão 370 milhões. O preço do estádio de Brasília.
Não, que é uma capital do futebol, né? Brasília, né? Super conceituado. São
médias de público enormes,
né? Grama e brasileiro. Então, bom, olha, o Neymar...
Outra coisa na Espanha, hein? 40% de desemprego, um monte de gente passando necessidade, os times grandes, hein?
Ostentando, né? Olha aí.
É, a lavanderia. Eu não sei se isso é bom pro futebol, viu? Uma hora as pessoas vão dizer, olha... E nós?
Uma hora alguém paga a conta.
O Racing Santander, que se recusou terceira a jogar.
Você quer um exemplo no Brasil?
Se recusou a jogar pela Copa do Rei e a torcida apoiou o time contra os administradores, que também essas transferências suspeitas, o dinheiro que vai parar no bolso de um, de outro. Então é isso. Futebol espanhol é bom para todo mundo, mesmo para
o
torcedor.
Não, mas uma hora alguém paga a conta. É como no Brasil, você pega os noticiários, principalmente quando... Respeito à parte financeira dos clubes, o ano passado foi uma bonança, né? Você vê o fechamento dos balanços desses clubes, arrecadação recorde, isso, aquilo, consultoria falando que o clube tem potencial para gerar 1 bi, 2, não sei o que mais. E você vê nesse começo de ano, ninguém tem um centavo para contratar. Você vê o Corinthians está devendo, o São Paulo não tem dinheiro para contratar, depende de fundo aí, que o Pabon, por exemplo, chegou por um não sei que empresa, acho que é a mesma do Leandro Damião, o Souza vem à base de troca, enfim. Palmeiras também, metas, trabalha por metas e
bom,
é bem assim o futebol.
Olha, tem uma declaração, falando em Barcelona, tem aquele, o Neymar, né, a transferência, a grana, não sei o quê. Essa declaração ele mandou pro pai dele, é isso, Chico?
Ele publicou para defender o pai, que estava sendo acusado de não ser transparente no assunto transferência do Neymar do Santos para o Barcelona. E ele acabou postando isso, e ele começa dizendo que ele não que o pai ia ficar bravo com ele, mas ele quer desabafar, protegendo o pai dele para poder defender o seu papai.
Deixa eu pôr aqui uma trilha para ler isso aqui. Se joguei no nosso time do coração, Santos Futebol Clube, e hoje jogo no meu time dos sonhos, o Barcelona, devo isso a você, papai. Sei que muita gente está falando um monte de besteiras a nosso respeito, duvidando até do nosso caráter. Também descobri que temos um monte de falsos amigos. Papai, quando o Thiago Silva falou que morreria por mim em campo, pensei o mesmo em relação a ele. mas por você não só morreria, como daria a vida de meu único filho por você. Olha só que bonito, né, a mensagem de Neymar pro pai
Neymar,
dele.
Neymar Abraão Júnior, é isso?
Eu sei quantas pessoas que nos escutam estão acostumadas a ouvir o Bando de Coruja. O Matias dorme cedo, não está acostumado. O Chico também não está acostumado. O André, obviamente, está. E o André aqui, do nosso lado, não está, né? Mike, na vida...
Tem dois caminhos, o livre e o tortuoso, né?
Por favor. Não, mas... Fala que você encontra o Mike toda vez hoje, por favor. No livre você encontra...
Você
não decorou aquele texto ainda,
não,
você
não,
lê?
O céu azul, né? O chão macio, os animais felizes. Agora no tortuoso você encontra dragões, feras, animais...
Zé artilheiros.
Exatamente, isso aí. Por aí vai.
Você vê que eu ouço, né?
Tô vendo, Vitor. Vitor até me dirige às vezes. Olha só, pré-libertadores, né? Pré-libertadores, Matias, vou falar um pouquinho aqui. O Oriente Petroleiro venceu o Nacional do Uruguai.
Resultado surpreendente.
Por
me calando aqui. Eu falava que era um dos confrontos mais desequilibrados, mas o Nacional também martelou. O Oriente Petroleiro achou um belo gol. Ao final do segundo tempo, o Gerardo Peluso deu a última cartada com o Recoba, que incendiou o jogo, mas não conseguiu trazer o empate de volta para Montevideo. Mas eu acho que no Parque Central, o Nacional vai se valer da sua camisa, de um elenco mais qualificado, e eu acho que passa do Oriente Petroleiro.
Mas jogou mal, né? Não sei se foi altitude, começo
do ano. Não, é Santa Cruz, não tem altitude.
Então foi começo do ano, né?
Começo do ano.
Jogo lento, sim. Chato. Eu tentei assistir.
Tava gramado muito pesado, as chuvas castigaram Santa Cruz da Sierra, mas eu acho que no Parque Central o Nacional leva e vai integrar o grupo da morte, né? Ao lado do seu News Old Boys,
meu querido
Nacional, Medellín e do Grêmio.
News Old Boys trouxe o Banega de volta?
Exatamente, aí, trouxe. Eu vi essa notícia.
Banega jogava onde?
Deixa. Na Espanha, né?
Jogava não, tentava jogar no Valencia.
Ah,
né?
Sim. O Valencia que foi se desfazendo de muita gente.
Porque eu dei uma olhada numa matéria fora nas redes da reação da torcida do Valencia festejando a saída do Banega.
Nossa, bom.
O cara ideal pro Jesus do Boys.
Tal qual o Botinelli saindo do River, indo pra Católica.
Monarcas Morelia contra o Santa Fé. O Monarcas ganhou por 2-1. O Sporting Cristal venceu por 2-1 o Atlético Paranaense, né? O jogo de volta agora, quarta-feira, dia 5 de
fevereiro. Jogo difícil pro Atlético.
Jogo difícil, e eu tinha falado semana passada que era capaz os dois brasileiros não passarem dessa fase para Libertadores.
Tanto é que o Botafogo perde também pro Deportivo Quito por 1-0.
Botafogo que jogou muito mal.
Muito.
Muito mal. Sentiu muito esses 18 anos... sem estar presente na Libertadores. E esse jogo tem uma curiosidade meio ridícula, que o patrocinador do Botafogo, essa pirâmide financeira,
sim,
contratou torcedores locais
para ir ao jogo
uma camisa com o patrocínio. Então o Botafogo tinha duas torcidas no estádio Olímpico Atahualpa, e mesmo com esses torcedores contratados não conseguiu sair vitorioso.
Matias, isso é uma história inédita na história do futebol, ou você já ouviu casos parecidos?
Ó, eu lembro do caso dos chineses contratados para torcer pela Coreia do Norte na Copa da África do Sul. Mas outros eu não me lembro. Uma torcida de aluguel, assim.
Que coisa lamentável.
Olha aqui, Matias, você falou Universidade do Chile, que ficou desfigurado, né?
Mas o Rodrigo Mora fez uma bela estreia e marcou, por enquanto, um dos gols mais bonitos do ano. Uma bela chilena.
Venceu o Guarani.
Chilena.
De Assunção. E o Caracas, né, perdeu fora, né, perdeu em casa para o Lanús da Argentina por 2-0.
O
Lanús 2,
Caracas 0. O visitante que saiu vitorioso, dois gols do Götze, que é um grande jogador. Eu acho que os clubes brasileiros deviam botar o olho nele, apesar da idade, já está beirando os 30 anos. Mas acho que o Lanús também tem tudo para passar pelo Caracas e seguir adiante.
Teve amistoso, River 2 Boca 1 também no final de semana.
E teve
um frangaço do
Ginásia e Estudiantes
mais
também,
um, né?
Vitória do Ginásia, que nesse confronto mais perde do que ganha.
Vitor, tem estreia de programa nessa sexta-feira.
Thunder.
Não, na sexta-feira. Também tem o Thunder, na sexta. um programa chamado Conexão...
Thunder é amanhã, né?
Thunder é amanhã, às, 10, às 9 horas, em ponto, ao
Thunder,
vivo.
Thunder.
Com Tavares, ex-Rock Go. Sexta-feira, estreia o Conexão Sudaca, que é um programa que vai ser apresentado, produzido e dirigido por Matias Pinto, Gabriel Brito e Felipe Domingues. Vão falar tudo sobre futebol sul-americano e cultura sul-americana, toda sexta-feira, às 8 da noite, né, Matias?
É isso aí, convido os ouvintes do Titulares.
Gravados e... ao vivo, isso.
É, gravado.
Tá certo. Bom, então a gente termina aqui o nosso... Aliás, o programa do Thunderbird também, estreia na Central 3.
Ele não vem aqui hoje?
Não, amanhã, às 21
Mas
horas.
Ele vai participar do Titulares hoje?
Ele participou semana passada, Vitor. Né, às 9 da noite, ele vai estrear e você não pode perder de maneira nenhuma aqui na Central 3. Hora de ir embora. Né?
É, só uma coisa, tem a volta do Folha Seca também.
Exatamente.
Na quarta-feira, às 8 da noite, o Paulo Júnior, que está aqui ouvindo o nosso programa, já puxou a orelha do Matias hoje aqui, ele vai trazer um convidado também muito especial sobre o livro O Drible, um livro muito bom. Deixa eu ver o nome do convidado aí, o Diguinho, está na pauta aí.
Claro, vou dar uma olhada aqui.
Paulo Júnior, que é Bernou até os ossos, é verdade isso?
Entrevista Sérgio Rodrigues, autor de O Drible.
O livro está todo drama familiar entre Murilo Filho, um famoso cronista esportivo, e Neto, o filho que rompeu relações com o pai por mais de 20 anos.
Diga-se de passagem.
Livro que é ficção, né? Um livro de ficção.
E hoje temos o centenário de dois clubes importantes no cenário brasileiro. O primeiro é o Paysandu, de Belém. E o segundo é o Santa. O Santinha. Santa Cruz, que faz 100 anos hoje também.
E comemorou ontem ganhando do Bahia.
É, em grande estilo.
Vamos lá,
Diga então. Diga, tá se confundindo aqui na dificuldade, ele não consegue entender a diferença do hino do Santa Cruz pro hino do Nils
Boys. Não, é que é preto, vermelho e branco, eu confundi.
Não, o Nils Boys não é só preto e vermelho.
É, eu confundi.
Não tem branco, tá? Só te avisando.
Tem sim, poxa. Deixa eu ver. Vou terminar com o hino do Santa Cruz, então.
É o Matias que entende mais
Parabéns ao Santa Cruz, então. Obrigado, gente.
Porque até... você sabe quem é Mauro Shampoo.
É verdade. Do Ibs.
Só dois detalhes para encerrar. Duas curiosidades. Uma que eu vi uma matéria aqui com o novo estádio. Gente, falamos disso, né? Do Barcelona.
Sim.
1.370. E outra, se você quiser ser jogador profissional, procure o site do Ibs.
No Catraca Livre.
No Catraca Livre você acha a matéria. Você faz o seu vídeo do YouTube.
Com a foto do Joey Pesci, né?
Você faz o seu vídeo no YouTube, manda pro Ibs. Se o Ibs gostar do seu futebol, irá contratá-lo. Qualquer um pode fazer, é totalmente aberto. E os diretores do clube e o mítico Mauro Shampoo, um dos principais atletas da equipe, Joe cabeleireiro,
Pesci. Joe Pesci,
vão fazer a peneira. Ou seja, se você acha que você pode ser jogador de futebol, o Ibs abre a porta para o seu sucesso.
Bom, vamos nessa aí no do Santa Cruz para encerrar hoje o nosso titular. Tchau, Vitor. Bom, lamentável, né? Eu tinha esquecido do Santa Cruz, por isso que eu pus do Nils. Vamos lá,
gosto
vamos
muito do Santa Cruz.
Eu também, muito simpático.
Santa Cruz, junta mais essa vitória. Santa Cruz, ao teu passado de glória. Santa Cruz, junta mais essa vitória. Santa Cruz, ao teu passado. De hoje nos lembram vitórias do passado. super campeão. Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória. Santa Cruz, Santa Cruz, ao teu passado de glória. Santa Cruz, Santa Cruz, junta mais essa vitória.
Central 3.